voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o Central Manhã, que na sua emissora, o Adilson Souza disse que o prefeito de Santo Amaro parece ser contra a população. Correios hoje funciona também como correspondente bancário e a ideia parece o prefeito achar ser contra o governo federal. É a opinião do Adilson, vou respeitar aqui a opinião do Adilson. Antônio Correia Sobrinho, lá de São João do Caru, sempre com Central Manhã, todos os dias. O João Guilherme está dizendo aqui, só bom dia a todos, gostaria de fazer uma pergunta. Os primeiros anos da minha criação de peixe foram bons. Os anos posteriores caiu muito a produção, o que poderia ser? Aí, a pergunta aqui, eu vou transmitir a pergunta aqui para o nosso convidado e depois nós vamos...
É bom repetir o telefone.
Exatamente, tem aí o telefone, já esqueci, tá aí,
para que ele possa entrar em contato.
Aí, entre em contato diretamente com ele, é o 989-8267-7253, telefone aí, fale diretamente com ele para ele poder lhe dar todas as explicações. A Munira Claindra, é isso? Munira Claindra, mandando bom dia, dizendo que foi uma boa entrevista. Obrigado, então. Nós vamos direto a Brasília agora com o repórter Nildo Costa. Nildo Costa estava ontem acompanhando esse fato político que pode ser um fator determinante na política brasileira daqui para frente. Veja aí como uma espécie de fusão que está acontecendo entre esses partidos e acaba um pouco com esse distanciamento entre direita e esquerda. Nildo Costa, ontem uma grande festa, onde o União Brasil se funde com o Progressista, o Partido Progressista, o PP. E você ouviu o Pedro Lucas, que foi um dos articuladores aí desse movimento. Conte pra gente em detalhes.
Bom dia para você, Humberto Fernandes, bom dia, Jalber Pereira, bom dia quem acompanha aqui o Central Manhã, exatamente, um evento bem concorrido aqui no, na Câmara dos Deputados, né? O lançamento da Federação AMP, que é União Progressista, unindo aí, como você bem falou, União Brasil e o Progressista, o PP. E aí tivemos participação aqui de governadores de vários estados, e o que me chamou atenção também foi de vários partidos, inclusive o governador do Pará também esteve aqui participando. Não é? E tivemos outros senadores, hein?
O Caiado também estava, né?
O Caiado é normal porque ele é do União Brasil, né?
Isso.
Então isso é normal. Eu falo destacando aqui a presença de outros governadores, de outros partidos, né? Além, inclusive ali o Fábio Castro do Rio de Janeiro, né? Que não é de nenhum dos dois partidos. Esse é de Belém do Pará, né? Do estado do Pará, que é o Barbalho, né? E outros senadores, deputados, né? E no mesmo partido, como o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que é do Republicanos da Paraíba, né, participou, enfim. Então foi um evento grande, de muita gente, até achamos que o espaço foi muito apertado, por isso não deu nem para ouvir as entrevistas, apesar de bem poucas pessoas que quiserem falar com a imprensa sobre esta federação. Mas nós ouvimos aqui o líder do União Brasil na Câmara, o deputado Pedro Lucas Fernandes, sobre a importância dessa federação, e ele fala conosco, vamos acompanhar.
Representa muito, né? O maior partido da Câmara, o maior partido no Senado, são 12 mil vereadores, são mais de 1.300 prefeitos, 170 deputados estaduais, é o maior grupo político do Brasil. Então aqui eu fico muito feliz de estar representando esse grupo na Câmara dos Deputados, juntamente com agora o líder do PP, doutor Luizinho, dizendo que é um trabalho muito forte. Eu digo que o dia de hoje é a consolidação do centro do país. O centro é que dá o equilíbrio, o centro é que vem buscar as soluções, tanto na parte da economia, do lado social. Então aqui o Brasil dá um grande passo democrático, e aqui União Brasil, ao lado do presidente Rueda, ao lado do presidente Ciro, vamos fazer o desenvolvimento do nosso Brasil.
Está aí, Humberto Fernandes, a fala do deputado Pedro Lucas, e assim como a fala de Pedro Lucas, a maioria dos discursos, com exceção do discurso do presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que ele foi mais no sentido de a favor do Brasil, apaziguar, né, juntar as forças e tal, não falando abertamente se teria ou queria ou defenderia ou não algum tipo de candidatura própria, né? Com exceção dele, mas os outros todos ali com o tom de que essa federação terá um candidato próprio para as eleições, vão costurar, na verdade, discutir aí algum candidato para as eleições de 2026. Vamos lembrar, né, que o governador do Pará, do Goiás, governador do Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, já lançou, já informou, né, anunciou sua pré-candidatura para as eleições de 2026. Do lado do PP, fica por conta da senadora Tereza Cristina. Ela é lá do PP e tem uma grande força dentro lá do partido, também está se articulando para, quem sabe, sair candidata. Então, portanto, agora, com essa formação, né, lembramos que aqui na Câmara, essa federação conta agora com 109 deputados federais, né, grande, né, 14 senadores ali no Senado, 14 senadores. Então, tem muita força aqui no Congresso Nacional, agora é aguardar para ver quem deve conversar muito e articular bastante é o governo federal com essa federação agora.
Zé, se torna muito forte. Nós vamos trazer a análise do Genésio Araújo Júnior. Eu peço que você continue conosco.
Depois do tempo de gestação de uma baleia, o mais longo que há, foi lançado no oceano da política um verdadeiro transatlântico. A federação política que dura no mínimo 4 anos entre União Brasil e Partido Progressista vai unir 109 deputados federais, 14 senadores, 1.400 prefeitos e 12 mil vereadores que surge, segundo alguns, como Arenão, o grande partido da época da ditadura, mas que tem propósito reformador, liberal, menos impostos e fiscalista. Lá tem golpista e democrata, mas fica claro que eles, apesar do coração que palpita, vão se servir de Bolsonaro e Lula para deles se livrar. Se Bolsonaro depender deles para voltar, pode esquecer. Se Lula depender deles para chegar forte em 2026, pode esquecer. A proposta parece coisa de políticos que só pensam neles, mas foi dito que o compromisso é com as pessoas e o Brasil. Davi Alcolumbre, o último a falar no evento no tradicional Salão Negro do Congresso, diz que tem compromisso com a pacificação e com o Brasil. Transatlântico precisa de mar profundo, não para em qualquer porto, ruim de manobrar, mas seu tamanho é impossível deixar de notar. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
Muito obrigado, Genésio Araújo Júnior. Prossiga, Nilo Costa.
Tá aí. Pois é, tá aí, né? O Genésio, como sempre, brilhante. Humberto, agora para fechar, um outro caso que aconteceu aqui na Câmara dos Deputados foi a vinda do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, para falar sobre a atuação do seu ministério, nessas ações e tal. Mas é claro, claro, evidentemente, que ele não ia deixar de responder perguntas sobre a PEC da Segurança Pública, sobre o asilo da ex-primeira-dama lá do Peru, né, a Nadine Heredia, e foi isso que gerou a confusão durante a audiência. Começou com o deputado Gilvan da Federal, que é do PL do Espírito Santo. Ele fez essa indagação aí. Vamos ouvir o que disse o Gilvan da Federal.
Então, ministro, a minha primeira pergunta é: se o senhor tem ciência que participa de um governo corrupto? 2, a ex-primeira-dama do Peru, Nadine, foi condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, por corrupção no Peru. Detalhe, num processo envolvendo o governo da Venezuela e a construtora, que quase ninguém sabe qual é, Odebrecht. O Lula sabe muito bem, o Montanha sabe muito bem, a Amante sabe muito bem, o Lindinho sabe muito bem, os deputados sabem de quem eu estou falando aqui, estava lá na lista da Odebrecht. A ex-primeira-dama recebeu asilo diplomático do descondenado Lula e se abrigou na Embaixada Brasileira, em Lima. Agora, no Brasil, além de a gente ter um condenado por corrupção na presidência da República, nós estamos importando corrupto.
Lindenberg Farias respondeu desta forma.
Corrupção. Dizer o seguinte, estou dando a esse nobilíssimo colegiado uma explicação técnica do que ocorreu. Extremamente técnica. Quer dizer, o Poder Executivo agiu dentro de seus poderes e se o Legislativo não concordar por alguma razão, terá certamente os instrumentos para atuar contra. Mas isto foi exatamente o que ocorreu e o ministro, o chanceler Mauro Vieira, deu várias explicações públicas com relação a isto. Então era uma questão de caráter humanitário e ela não estava definitivamente condenada, não havia ordem de prisão contra ela, houve um salvo conduto do governo peruano, portanto, concordando com a saída dela do país. Então...
Com você, aí foi a resposta agora. Aí foi a resposta do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a pergunta do Gilvan, da Federal, do PL do Espírito Santo. Aí Lindenberg Farias, líder do PT aqui na Câmara, reagiu desta forma aí, vamos acompanhar.
Eu peço à Polícia Legislativa que intervenha. Deputado Lindenberg, Vossa Excelência.
Nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês e injuriosa aos membros do Poder Legislativo ou às autoridades constituídas desse e dos demais poderes da República. Esse sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do...
Aí, Humberto, a confusão foi grande, né? Vamos lembrar que esse Gilvan da Federal, isso é a reação do Lindenberg Farias, líder do PT, foi em virtude daquela fala numa audiência anteriormente...
Eu peço à Polícia Legislativa que intervenha.
Sim. Na própria comissão de Segurança Pública, onde ele falou ali, desejou a morte do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Houve uma ação da CGU contra ele, né, depois ele veio pedir desculpa, mas errou. E aí veio essa reação do Lindenberg Farias se referindo exatamente sobre esse fato, né, mas principalmente a provocação que foi feita pelo Gilvan da Federal ontem durante essa audiência pública aqui na Câmara dos Deputados.
Nildo Costa, muito obrigado então pelas colocações, queria ter mais tempo aqui para comentar a respeito desse assunto, mas sem querer generalizar, mas se for investigar os envolvidos em corrupção, vai ficar pouca gente nesse plenário, né? Porque a coisa aí é um sendo investigado por corrupção, é outro sendo investigado por tentativa de golpe, é tanta coisa aí que eu acho que não dá... A encontrar alguém para atirar a primeira pedra, tá difícil. Obrigado, Nildo. Sucesso para você.
Estamos apresentando Central Manhã.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.